As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Muito boa noite, Santa Cruz do Capibaribe, a terra da confecções. Muito boa noite toda a região do Polo de Confecções e você que nos assiste por todas as nossas plataformas digitais e através da rádio. Hoje, quinta-feira, 25 de março do ano da graça de 2021, eu estou tendo a honra e a oportunidade ímpar de estar ladeado por esses três grandes cidadãos de Santa Cruz do Capibaribe. Ele veio da Paraíba, foi abraçado por todos nós e recebeu o título para ratificar esse pequeno erro. Ele, na verdade, é santacruzense desde pequenininho. César Melo, boa noite, querido.
Boa noite, Ralph. Boa noite, Bruno, querido, Luciano, Elivaldo, Eduardo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando através das rádios Vale, Toritama e Farol. E uma excelente noite a quem está conectado com a gente, acompanhando através do Santa Cruz Online ou em um dos 150 e poucos portais que estão conectados com a gente nessa noite fria. E uma noite que eu acredito que nosso principal papel é esclarecer para a população, para os nossos ouvintes e internautas, o que é que o governador falou e o que é que a gente pode esperar para os próximos dias, Ralf.
Ele é não só economista, mas também escritor. Escreveu o livro Caminho de Desenvolvimento com o prefácio do Ciro Gomes. É um grande militante da área empresarial em Santa Cruz do Capibaribe. É presidente hoje da CDL. Eu acho que, viu, César, eu sempre cobrei muito isso dele, sabe? Eu queria muito ver o meu amigo Bruno Bezerra conduzindo o Moda Center Santa Cruz. Eu não sei se ele vai me dar essa oportunidade, mas que eu queria. Então, muito boa noite, Bruno. Se não me der a oportunidade, me dê pelo menos boa noite.
Boa noite, Ralf. Você chegou empolgado com a empolgação que está contagiando todo mundo aqui.
Última vez que ele começou assim, apartou uma briga.
É, exatamente.
18 bufetes enrustidos ficaram naquele dia.
E ainda estão, né?
Estão empresados, viu?
Então isso é um empresário, né?
Empresário. Você com esses seus olhos de brecha, fica folgado assim, pensa que o negócio é fácil.
Boa noite, César, Luciano, Elivaldo e Eduardo ali. Boa noite a todos que estão conosco aqui nessa noite fria e agradável.
Ele é advogado, é contador e foi vereador por dois mandatos em Santa Cruz do Capibaribe. É um cara que tem muita influência também na política de Santa Cruz e, lógico, no nosso debate. Até antes de começar o programa, a gente se cobrava a ausência da nossa amizade, né? Que a gente tinha um almoço marcado para sábado, a gente desistiu justamente por conta desse embrólio todo, Luciano. Mas vai passar, querido, e a gente vai voltar à nossa normalidade, se Deus quiser.
Vai passar, Ralf. Boa noite, Ralf. Boa noite, Bruno. Boa noite, César Melo. Boa noite à técnica aqui na pessoa do Elivaldo e o novato companheiro Eduardo e todos que nos acompanham pelas rádios Vale, Toritama FM e Farol FM pelas plataformas digitais. É um prazer estar retornando aqui com você com toda essa empolgação para o programa, Ralf.
Olha, já tem tanta notícia ruim que eu acho que a gente precisa passar mesmo para o ouvinte, para o telespectador, o internauta, né? Uma mensagem positiva mesmo, de fé e de esperança, que isso logo, logo vai passar e a gente vai voltar à nossa normalidade. Eu pedi ao Eduardo e ao Elivaldo que a gente tivesse o máximo de pautas possível, porque eu quero ouvir a opinião basilada de todos esses três extraordinários companheiros aqui hoje sobre tudo que aconteceu. Mas antes, eu quero dizer a você que pode, você pode nos acompanhar pelas páginas do Santa Cruz Online e blog do Ney Lima, Jardins do Agreste Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, TV SB Una, Agreste TV e pela Rede Nordeste também, pelas rádios Toritama FM, Farol e pela tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe. Aqui eu lembro de quem? Quando falo em Rádio Vale do Capibaribe, eu lembro de duas figuras extraordinárias como Toninho Sulanca, e que é um grande amigo de longas datas já também, e meu querido, que eu tenho realmente uma paixão platônica por ele, não posso negar, o meu querido Hildo Teixeira Belo. Um beijo pra você, Teixeira.
É correspondida, não é platônica não.
É correspondida, amigo, é correspondida, é verdade.
Ele não pode tomar duas bicadas de cana que ele chora lembrando de você.
Falando de mim. Eu já imagino ele que gosta de beber nos balcão, né? Ele naqueles balcão alto dos bar, falando de mim, chorando. Vamos pro intervalo e na volta, o assunto é sério. O governador Paulo Câmara prolonga a quarentena em Santa Cruz do Capibaribe.
Atenção, cliente Porfírio Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar, dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até 6 vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Porfírio Calçado sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-221638. Porfírio Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
Mudando de assunto, a gente fala sobre Maravilha Motos. Sabia que a Maravilha Motos está com a...
Atenção, cliente Porfírio Calçados.
Mudando de assunto, a gente fala sobre Maravilha Motos. Sabia que a Maravilha Motos está com uma super novidade? É o setor de vendas digital. Entre em contato conosco da comodidade da sua casa. Aí mesmo você pode pegar o celular e realizar o seu sonho. Ó o WhatsApp, o número 819-9145-1240. Repito para você, 819-9145-1240. Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Procura lá, @ Maravilha Motos. Já pensou? Tá cada vez mais fácil de adquirir a sua moto zero quilômetro com a Maravilha Motos. Tem Maravilha em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. Porque você sabe, Maravilha Motos é a casa da Honda.
Olha, o governador Paulo Câmara anunciou em pronunciamento hoje à tarde que o estado vai estender a quarentena até o dia 31 de março. O governador comunicou ainda que já a partir do dia 1º de abril será colocado em prática um novo plano de convivência com a pandemia da Covid-19. Vamos acompanhar a fala do governador Paulo Câmara.
Amigas e amigos, nesta quinta-feira, 25 de março de 2021, quero anunciar que vamos estender a quarentena até o próximo dia 31 de março. Com isso, chegaremos a 14 dias seguidos de medidas restritivas mais rígidas em todo o estado. Sabemos de todas as consequências econômicas e sociais dessas restrições e, por isso, colocaremos em prática um novo plano de convivência com a pandemia já a partir do dia 1 de abril. Essa primeira fase do novo plano de convivência terá regras válidas até o dia 25 de abril. As atividades econômicas poderão reabrir das 10 da manhã às 8 da noite, nos dias de semana, e das 9 da manhã às 17 horas, nos sábados, domingos e feriados. As praias voltarão a ter atividades físicas individuais permitidas. A volta às aulas está liberada a partir do próximo dia 5 de abril, para a rede privada e o ensino médio da rede estadual. As celebrações religiosas também podem voltar a acontecer, obedecendo os protocolos e os horários pré-estabelecidos. A flexibilização das restrições não significa que a pandemia foi superada. Pelo contrário, temos um caminho longo pela frente até a superação total desse flagelo. Todos já sabemos quais são as atitudes que permitem conviver com a doença. Faça a sua parte, use máscara e oriente as pessoas que estejam relaxando nos cuidados básicos. É mais um momento decisivo nessa luta que já dura mais de um ano. Conto com a compreensão e o engajamento de todos nessa nova fase. Muito obrigado.
Olha, Luciano, a partir do momento que o governador diz que prolonga esse isolamento mais rígido, que não chega a ser um lockdown aqui em Pernambuco, mas ele dá até o dia 31 de março. Até o dia 31 de março, esse lockdown, mais, esse isolamento mais rígido, mas já emite as medidas a partir do dia 1º de abril, dá a entender que realmente essa é a data limite para essa rigidez maior.
Verdade, Ralf. A partir do momento que o governador ele fala que teremos um novo plano de convivência a partir do dia 1º de abril, já deixa a expectativa de que não teremos mais as medidas das quais nós estamos tendo hoje, que vai perdurar até o dia 31 de março. Acredito, embora o governador não tenha dito isso em seu pronunciamento, que essa medida seja decorrente da ampliação de leitos de UTI, porque a situação que hoje se encontra o sistema de leitos em Pernambuco, ela está numa situação pior do que estava quando foi anunciado essas medidas restritivas. Eu observava agora há pouco no site da CEPLAG, com os dados abertos sobre os dados dos leitos, nós temos hoje, Bruno, 29 leitos disponíveis. Embora me parece que vai haver uma ampliação de mais de 200 leitos de UTI, o que justifica, evidentemente, essa ampliação, essa flexibilização das medidas restritivas.
César, foi a questão dos leitos... Foi falta de ter a condição de manter uma medida mais rígida ou pode ter sido os dois, César?
Meu filho, tem um adágio popular que diz que onde dinheiro e cacete forem e não resolver é porque foi pouco. Agora é pressão. Aonde dinheiro, cacete e pressão for e não resolver é porque foi pouca. O governador claramente cede à pressão do setor comerciário do estado de Pernambuco. Ontem, Bruno, Luciano, Ralf, eu, meio-dia e cinco, quando saí da comunidade, entrei no carro, liguei na Rádio Jornal e eles estavam cobrindo, em loco, um protesto de frente ao Palácio do Campo das Princesas, algo semelhante ao que aconteceu aqui em Caruaru, só que com um número maior de pessoas, né? E pessoas importantes, relevantes do comércio recifense estavam lá de frente do palácio. E acho que esse ato ele teve peso significante na decisão do governador hoje. Por quê? Porque eu acredito que por ele, por Paulo, essas medidas, aliás, esse estágio que chegamos há cerca de 10, 12 dias, seria esticado, seria prolongado tranquilamente até o dia 5 de abril, a segunda-feira, subsequente ao feriado da Semana Santa. Só que o governador atendeu a si, atendeu ao secretário de saúde, André Longo, atendeu o corpo de cientistas que fazem parte do governo do estado e resolveu também atender aos comerciantes, atender aos industriários, atender a todos aqueles que estão reivindicando a volta das atividades econômicas. E Luciano, Bruno, Ralf, amigos e amigas ouvintes, internautas, eu sou favorável à volta do comércio, claro que com cuidados redobrados, claro que com a obediência a algumas regras e algumas medidas, coisa que infelizmente nem sempre é cumprida, não é? E acho que deve haver aí sim uma cobrança, aí sim uma exigência para que sejam debelados esses eventos de final de semana. Essas confraternizações, esse povo que, quando dá a sexta-feira, parece que se ouriça para ganhar o mundo, para se juntar em turmas de 5, 10, 15, 20, para passarem uma tarde, noite ou o final de semana todo tomando banho de piscina, cachaça, banho de piscina, dançando forró, enfim, como se não houvesse amanhã. Infelizmente, eu acho que tem que haver uma fiscalização, sim, nesse sentido. Santa Cruz do Capibaribe, Bruno, por exemplo, Luciano, sabemos aqui os locais onde tem chácaras, sítios, fazendas que reúnem pessoas no final de semana. tem que ser antipopular, sim, no tocante à fiscalização, bater na porta, exigir que se acabe aquilo ali, porque isso, sim, inclusive, é o que está prejudicando César, esse processo.
Tem que ser um trabalho em conjunto, inclusive, né, Luciano? Porque grande parte é da zona rural que é frequentada por pessoas de Santa Cruz de Capibaribe, ela pertence a Brejo e a Taquaritinga do Norte, claro, né? Então, tem que ser um trabalho conjunto.
Mas
aí,
aqui em Santa Cruz também tem ali Poço da Lama, tem Poço Fundo, tem várias localidades também, a Vila do Pará.
Isso.
O pessoal vai para lá, como se na Vila do Pará, em Poço Fundo, Poço da Lama, Brejo, Taquaritinga, não existisse o risco da contaminação. E não só existe, como existe mais do que em uma malharia, em uma loja de informática aqui de Santa Cruz.
Pois é.
Aí outra coisa, Ralf e Luciano. Aconteceu isso no governo de Edson e está acontecendo agora com o Fábio. As medidas antipáticas, as medidas mais duras, tipo notificar ou fechar comércio, está sobrando para a guarda e para o PROCON. E a polícia militar muitas vezes tira o pé da dividida. A polícia militar não está agindo nesse sentido, não. Qual foi a situação que nós vimos aqui desde a gestão de Edson com a polícia militar em campo, fiscalizando ou exigindo que fulano, ciclano, beltrano fechasse as portas do seu comércio ou que ele cumprisse tais medidas, caso contrário seria levado para a delegacia? Não. O que aconteceu na maioria das vezes, na maior parte das vezes, a guarda e o PROCON. Essas medidas antipáticas estão sobrando para a gestão municipal. Assim como aconteceu com o Edson, acontece agora com o Fábio.
Bruno, na prática, de segunda-feira a 8 dias, nós teremos Moda Center Santa Cruz aberto. Né?
Escolas funcionando
e tal.
Bares, lanchonetes.
Isso. Mas o que mais importa nessa questão de reabertura, Luciano, realmente é o gigante, né? O Moda Center Santa Cruz e o calçadão Miguel Arraes de Alencar aberto. É momento de uma tentativa de retomada, mas é muito pouco para que a gente fale em aquecimento da economia, Bruno.
Olha, em primeiro lugar, a gente está no período que eu chamo de entre-safra da confecção. Né? Março e abril nunca foram, mesmo na época da economia do país aquecida, março e abril nunca foram meses de aquecimento da atividade confeccionista. Isso nunca existiu. E não ia ser agora, no meio de uma pandemia, que isso iria existir. Só que a gente ainda precisa ajustar algumas questões desse novo momento, desse novo plano de convivência. Eu até gosto desse termo, plano de convivência, porque a ameaça é real, né? E a convivência ela vai precisar existir. Vai precisar existir. Isso não vai deixar, a ameaça não vai deixar de existir do dia para a noite. As vidas precisam continuar, a gente precisa zelar pela vida. Né? O governador claramente cedeu, como César bem falou, flexibilizou aí, e aí a gente precisa fazer a nossa parte. Aquilo, como você bem falou aí há pouco, Ralf, é uma questão de colaboração. Não é uma responsabilidade só do prefeito, do governador, do presidente da República. Não é uma questão só da Polícia Militar, da Guarda, do PROCON, dos empresários. É uma questão de todos. De todos. Ou a gente colabora, ou pode ser que essa situação se agrave ainda mais e as medidas mais duras elas possam voltar. Né? Essa é uma realidade, essa é uma ameaça que vai estar a todo tempo, a todo instante com a gente. Com relação ao Moda Center, Ralf, a gente tem um detalhe aí muito importante. Inclusive hoje a gente já estava conversando com o George, com o secretário Marcelino aqui, que é a questão do horário. O horário estabelecido, comunicado pelo governador Luciano, estabelece de 10 horas da manhã na segunda-feira até as 8. A feira normalmente começa às 5 da manhã. Então, amanhã a gente marcou uma reunião, tinha uma reunião amanhã para tentar alinhar isso aí, sobretudo com o Ministério Público.
Bruno, isso é falta de conhecimento de um todo ou é uma questão assim, muito técnica mesmo?
Quando você faz, você são várias atividades com vários contextos, então você coloca tipo um remédio só para todo mundo.
Certo.
Mas aí você vai ter que ajustar a dose.
Certo.
Então é o que vai acontecer com o Moda Center. É bem provável.
Que pode acontecer abrir 4-5 horas mais cedo e fechar
a
também 4 da tarde.
A ideia
é
que a gente vai levar e negociar com, levar para o Ministério Público e ver se é possível, Luciano, através de um decreto municipal, o Moda Center e o calçadão funcionar das 5 da manhã às 5 da tarde. Porque você estaria fazendo isso que o César falou. Você estava antecipando a abertura em 5 horas e antecipando o fechamento também. E aí você não estaria favorecendo uma atividade.
Certo.
Você estaria só ajustando a questão do horário.
Uhum. Ralf, querido, Felipe Carreiras, Luciano, só para contribuir aqui com o debate. Felipe Carreiras publicou no Instagram dele agorinha, comemorando que também as academias serão reabertas a partir do dia 1º. A verdade é que tudo vai reabrir com horários delimitados, é claro, mas tudo, ou quase tudo, vai reabrir a partir do dia 1º.
O decreto, o novo decreto, não sei, né, que vai realmente trazer clareza para tudo isso. Mas pela fala do governador, quando ele diz a atividade econômica, então ele generalizou. Toda atividade econômica.
Às vezes o decreto não traz muita clareza, não. Esse decreto do governador, geralmente, eles têm pontos cegos, né? Exato. Que a gente fica sem entender direito.
Assim. Ralf, e aí tem um ponto, César, tá, quando, nos decretos, Bruno, que eu acho interessante. Eu conversava com o Ralf antes de iniciar o programa, e me permita aqui, Ralf, pegar a sua fala. Acho que foi em São Paulo, você citou o exemplo da antecipação dos feriados.
Rio de Janeiro também.
Eu acho, e é uma medida, uma sugestão para o prefeito de Santa Cruz, né, de que ele possa antecipar alguns feriados, uma vez que nós temos aqui em nossa cidade, a maioria dos feriados está no segundo semestre.
Isso.
Então, aproveitar esse período em que nós vamos ter essas medidas até o dia 31 e considerar esse intervalo aí, Ralf, os feriados que nós vamos ter para frente, Bruno, como o feriado do São João, o de setembro,
sobretudo porque são festas que
não vão existir,
não acontecerá. Exatamente. Isso faria com que esses dias pudessem ser recuperados.
Reaproveitados lá na frente.
Exatamente,
né?
Pelo Verdade. Comércio local. Então fica a sugestão aí, a partir de uma fala do Ralf, para que o prefeito possa editar um decreto no sentido de antecipar os feriados municipais para esse intervalo aí até o dia 31
de março. Não teria nenhum prejuízo para agora, porque o isolamento está mantido até o dia 31 e nós teríamos um benefício mais na frente.
Exatamente, mas não fechar nesses dias feriados.
Um ponto, Ralf, que eu acho muito interessante quando a gente vê a estratégia mudar para trabalhar horários, é a questão de que isso depende muito, dependendo da atividade econômica, né? César falou há pouco agora das academias de que Felipe Carreira representa esse pessoal aí. E se a gente for olhar como é que funciona uma academia, quando você diminui o horário, você termina concentrando mais pessoas.
Pois é.
Eu acredito, Ralf, que no caso específico da academia devia ser o inverso.
Se estender, né?
O governo do estado devia colocar assim, olha, se você fecha de 10 horas, você agora vai... Ou você fecha a sua academia ou você é obrigado a abrir até meia-noite para você dividir melhor.
Exatamente.
Os alunos, para ter um distanciamento físico melhor. Tá,
os alunos tivessem uma condição de escolher qual horário mais flexível de ir para a academia. Ou até, Bruno... Ou até corroborando com o que você está dizendo, ele dividir realmente o tempo de cada aluno. Um bloco de 50 alunos vai de tal hora, né?
Isso ficaria mais... Algumas academias já fazem isso, sobretudo com o auxílio da tecnologia, com os aplicativos. Você já diz o horário que você vai para a academia e ele restringe isso aí. Mas a gente nota que no intervalo de um e outro, termina existindo uma concentração que... Quando existe uma diminuição de horário, isso termina piorando. Então, se você estendesse o horário, atividade física já está comprovado que ajuda a melhorar a defesa do organismo e, consequentemente, a combater toda e qualquer enfermidade. E eu tenho certeza que se aumentasse o horário, ao invés de diminuir o horário de funcionamento...
O horário será de 5 da manhã às 8 da noite.
Da academia.
De academia.
Pronto, é isso que a gente está debatendo, não tem sentido. Não teria sentido.
Poderia ser até 10 ou meia-noite.
Você percebe, seria muito dentro melhor. Dessa perspectiva que o Bruno fala, César, de a atividade física aumentar a sua imunidade e assim as suas defesas ficarem melhor. Por exemplo, qual o sentido de você restringir uma atividade como a natação? É individual, você está dentro de uma água com cloro, você não tem contato com ninguém, certo? E isso faria com que as pessoas pudessem, né? Que quem faz a natação pudesse ter uma imunidade, manter a sua imunidade naquele mesmo ritmo que vinha tomando. Mas eu acho que o Bruno foi espetacular quando ele disse, é um remédio só para muita coisa diferente. E realmente a gente vai bater um pouco de cabeça com isso.
Ralf, Luciano e Bruno, eu, por volta de 5 da tarde, eu fui buscar minha esposa no trabalho e fiquei atento aos pronunciamentos, né? Uhum. E 5 horas em ponto, Luciano, começou o de André Longo, do secretário de Saúde, que estava acompanhado de um infectologista, aquele que sempre participa do Bom Dia Pernambuco, isso. Me foge agora o nome à memória. Estavam eles e eu comecei a acompanhar, né, a coletiva do André Longo. Eu estava ouvindo a Rádio Jornal, quando a repórter da Rádio Jornal entrou, né, e disse: olha, a primeira declaração do secretário em relação ao estado de Pernambuco, que a quarentena será prolongada até o dia 31. Nessa hora eu coloquei, procurei e achei a live do governo do estado e ele estava justamente fazendo as suas ponderações. Aí pronto. Depois eu assisti o pronunciamento de Paulo Câmara. Não parece que eles dois estão no mesmo estado. Não parece que um é secretário do outro.
Pois é.
Não parece. A fala do André Longo foi uma fala de preocupação e também em determinados momentos ele subiu o tom. Por exemplo, Luciano, a fala do André Longo, eu não sei se os meninos separaram algo dele, mas em um dos trechos ele disse: a população, o cidadão, tem que constranger aquele que não está usando máscara. Ele usou esse termo. Temos que constranger o sujeito que, de forma irresponsável, se nega a usar máscara ou usa máscara de forma indevida. Temos que constranger, temos que mostrar a eles como é que se faz, o que é que deve ser feito num momento como esse.
E se a gente prestar atenção, César, no pronunciamento do secretário André Longo, nas últimas semanas, na verdade, aí, sobretudo nesse último mês, aí a gente nota que ele subiu o tom, verdadeiramente. Ele tem sido muito enfático e a gente nota muitas vezes que ele está até alterado, assim, irritado com aquilo.
É a pressão. É. E ainda mais esses pronunciamentos, Luciano, acontecem no fim do dia, meu irmão. Exato. Depois do mundo estar sobre os seus ombros, isso, durante todo o dia. Eu garanto, pronto, vamos lá. Se esse pronunciamento fosse 8 horas da manhã, talvez ele tivesse algumas olheiras. Mas eu garanto que o tom seria outro.
Se ele tiver
Mas
uma
é
leveza,
5 né? da tarde, meu irmão. Ele está sob pressão desde o Bom Dia Pernambuco, que começa às 6 horas da manhã,
e
6
você
e meia.
Percebe que, estrategicamente, o governador fala depois dele com uma fala mais polida e mais política.
O de Paulo foi gravado, né? O de André Longo foi justamente na live que foi transmitida pelo governo do estado.
Nas entrevistas, nas coletivas em que o secretário participa e o Bruno citou agora que ele sobe o tom nas últimas, ficou claro quando... Uma das últimas entrevistas com o procurador, um dos procuradores do estado, quando foi perguntado acerca aqui do polo de confecções, e ele foi enfático em dizer que era preciso ter uma fiscalização bem intensa para combater. Então, realmente, o César fez uma colocação perfeita, e talvez isso justifica, César, o que você falou ainda há pouco, de que o governador deve ter cedido às pressões, porque o secretário ele demonstra uma preocupação que não se consegue extrair no semblante do governador quando ele fala em seu pronunciamento.
Duas coisas me um misto de preocupação, chateação, um tanto quanto de frustração com o ser humano, de ontem para hoje, não é? Primeiro, espalharam hoje logo cedo uma fake news, uma perua news, de que a quarentena seria prolongada...
Até abril, né? Até o final de abril.
Por mais 30 dias e que estaríamos vivendo em todo o estado de Pernambuco, nos próximos dias, aquilo que o sertão vive hoje e que, enfim, o caos estava desenhado. Um vagabundo, um sujeito sem vergonha, se ocupa em montar uma notícia falsa e espalhar para que essa mesma viralize e chegue a todo mundo. Ao ponto de que, mesmo após o pronunciamento do governador, tem a gente pensando que tudo vai fechar por mais um mês para frente. Isso aí me chateia, me constrange e me frustra. Outra coisa, né? Outra coisa. Nesse momento que a gente vive, depois de termos enterrado 300 mil irmãos brasileiros, ainda ter gente... de forma irresponsável, de forma criminosa, abrindo a boca para dizer que são números fantasiosos, que são números mentirosos e que tudo não passa de uma grande armação para derrubar Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, se for de cair, vai cair por conta de sua incompetência, de sua arrogância. Se Jair Bolsonaro vier a cair antes do término do seu mandato, ele vai cair porque ele é um sujeito frio, desumano, é um sujeito grosseiro, mal educado. E não por conta da armação de números que tenham como objetivo prejudicar aquela criatura. O presidente da Câmara hoje mandou um recado para ele, né? O presidente da Câmara já mandou um recado para ele. O mesmo presidente que um dia desses o próprio presidente festejou a sua chegada ao poder.
Pois é. Olha, nós vamos para o intervalo comercial e na volta a gente vai falar e tratar sobre vacinação em Santa Cruz do Capibaribe.
Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe o Mob66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Para ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou da Coab até o bairro São Cristóvão pode sair em média por apenas R$ 7,00. É muito barato, uma verdadeira revolução no transporte. Mob66, frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe. Baixe o aplicativo e solicite.
Atenção você, confeccionista que quer economizar. Venha para a Satex Têxtil e aproveite estas super promoções. Moletom flanelado a partir de R$ 28,40. Moletinho a partir de R$ 29,10. Malha trabalhada de 1,20m de largura a partir de R$ 35,50. Aqui na Satex você tem mais rendimento, mais economia. Venha em nossa loja e aproveite estas e outras super ofertas. Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Olha, aconteceu durante a manhã de ontem em Santa Cruz do Capibaribe a vacinação para os idosos com idade igual ou superior a 70 anos. O município recebeu aproximadamente 1.110 doses de vacina contra a Covid-19. As doses foram aplicadas em frente à Escola Ivone Gonçalves, na Avenida 29 de Dezembro, num formato drive-thru, para aqueles idosos que foram em carros. Porém, os que preferiram ir a pé, ou não tiveram a condição, obviamente, tiveram que ser vacinados no interior do colégio. Na noite de ontem, o blog do Ney Lima publicou um editorial onde mostrou a aglomeração de pessoas acima de 70 anos durante o ato de vacinação. Você está vendo aí as imagens, que foi captada também pelo blog do Ney Lima, de pessoas ou que preferiram ou que não tiveram a condição de ir de carro para a vacinação ontem na Avenida 29. A Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe emitiu nota e enviou ao blog. Em ela diz, e abre aspas para a nota da secretária, em relação ao editorial que trata da desorganização do drive-thru de vacinação, a Secretaria de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe informa que, prevendo o aumento da demanda, a organização do drive-thru ampliou para 4 vias de fluxo de automóveis com o intuito de melhorar e dar fluidez à vacinação. A secretaria também esclarece que os idosos que vieram a pé estavam sendo acomodados dentro da Escola Ivone Gonçalves. Lá, aguardavam em cadeiras e respeitavam o distanciamento social. No entanto, durante a manhã da última quarta-feira, choveu no local e os idosos estavam aguardando a vez de entrar na unidade de ensino. Entraram de uma vez para se protegerem da chuva. A secretaria ressalta que tudo isso já está sendo revisto e no próximo drive-thru serão feitas as alterações necessárias para esse momento tão especial e importante para a população. Aconteça da melhor maneira possível. Durante o drive, foram vacinados mais de 1.000 idosos com 70 anos ou mais, um recorde de imunizados por dia. A Prefeitura de Santa Cruz, em conjunto com a Secretaria de Saúde, está lutando constantemente no combate ao coronavírus através da implantação de barreiras sanitárias, higienização das ruas, entregas de máscaras e álcool em gel, e os pacotes fiscais para ajudar a população neste momento crítico da pandemia. Além disso, o Poder Público também realizou a abertura do Hospital de Campanha, que conta com 16 leitos, tendo 3 unidades semi-intensiva. A resposta do blog após a nota. O blog do Ney Lima sustenta as críticas e esclarece que as imagens foram produzidas por um dos seus repórteres que acompanhava uma família, um familiar, não apenas no momento da chuva. O blog lamenta a dificuldade do governo em admitir erros em um momento tão sério. César Mello.
Vamos lá. A manchete para nos referirmos sobre o dia de amanhã, a manchete para ficar para a posteridade, a manchete que um dia terá de ser pesquisada nos blogs, no Google, para se chegar nos blogs, a manchete deveria ser a vacinação de mais de 1.000 santacruzenses em um só dia. Isso é uma marca para lá de relevante. Mas aí a vacinação de mais de 1.000 pessoas em um dia foi ofuscada pela bagunça nessa fila, na parte de dentro da escola Ivone Gonçalves. Aí vamos lá, sabe qual foi o problema, Ralf, Bruno e Luciano, olhando aqui as imagens e vendo, inclusive, ouvindo a nota da secretária? Misturaram as tintas, né? Misturaram as coisas. Foi um drive-thru que teve uma estrutura para quem fosse ser vacinado chegando lá a pé. Eu soube, inclusive, que teve gente que estava na fila de carros, se agoniou com a demora, desceu e foi com o pai, com a mãe, ou foi sozinho para ser vacinado lá dentro. Houve essa mistura, houve essa confusão. E aí eu vou repetir agora um apelo que eu fiz hoje pela manhã na Rádio Comunidade FM. Secretária Paula Moraes, pelo amor de Deus, se não der para organizar uma fila, se não der para organizar essa estrutura, convoque um conselho, convoque uma turma que saiba fazer isso. Porque, Ralf, é inadmissível chegar num momento como esse, ter a vacina, vacinar mais de 1.000 santacruzenses e esse fato ser ofuscado pela bagunça de uma fila. Aí vamos lá, choveu, por isso que eles entraram apressados para a escola. Quer dizer que eles estavam no sol. Pois estavam debaixo do sol forte.
Pois é.
Olha, de todo jeito foi mal feito.
Isso.
Não tem justificativa. Outra coisa, o Elivaldo, tem como colocar as imagens, por favor? As imagens. Pronto, vamos lá. Tá todo mundo sentado em cadeira aí, mantendo o distanciamento social. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão querendo desmentir a imagem? Ah, não, para com isso. Para com isso.
Luciano Bezerra.
O comentário de César é irretocável, principalmente quando diz que a matéria, a manchete, César, que deveria ficar para o dia seguinte, era realmente a quantidade de pessoas vacinadas, que foi um número bem expressivo. Mas há de se destacar, e aí você usava um termo, Ralf, de que quando alguém não gostava, comentava e fazia o mimimi, coisa desse tipo, né? Não tem que ter o mimimi, como bem destacou a nota do blog, tem que se reconhecer a falha que houve. Houve uma falha
justamente
e planejamento para essa vacinação. Até porque a cidade de Santa Cruz tem outros espaços maiores que poderia ter sido colocado as pessoas para vacinar, poderia ter se distribuído pelos bairros, poderia ter se pensado outras formas para atingir esse número de uma importância enorme que é a vacinação, mas que não tivesse a desorganização que teve. E as imagens, e principalmente o vídeo, fica bem claro que houve sim, César, uma aglomeração de idosos. Isso é perigoso porque a principal medida, e que a gente destaca sempre aqui no programa, que as autoridades sanitárias, Bruno, sempre pedem, é o distanciamento social. E quando a gente olha as imagens do vídeo, imagem como essa agora, que não tem chuva, não dá para dizer que a Secretaria de Saúde ela teve o cuidado com o distanciamento social. A atitude de ter deixado essas pessoas idosas, pessoas do grupo de risco, nesse contato com as imagens mostram, foi uma atitude irresponsável.
Até porque você usar o argumento da chuva, ele é muito frágil, né, Luciano? Porque se não tinha chuva, tinha sol. Quer dizer,
justamente,
que os idosos estavam no sol.
Se eles correram da chuva é porque estavam debaixo do
exatamente
sol, não estavam numa estrutura coberta.
Isso.
Quantos ginásios tem hoje em Santa Cruz?
Pois é.
Santa Cruz tem uns 10 ginásios, não
isso
tem? Ipiranga, e vários de escolas estaduais e municipais.
E outra, César, olha, nós temos, eu não tenho dúvida que a paróquia ela cederia
as igrejas
né, para o centro de vacinação.
E aí
até
minha pergunta
Piranga,
a Bruno.
Enfim,
minha pergunta
espaço
a Bruno não é
drive-thru, pô. Faz no estacionamento do Moda
pois
Center.
Pois é, minha
pô
pergunta a Bruno seria essa.
Aí,
porque
quem
não seria mais
quem
lógico
não for
isso
no drive-thru, quem não for vacinado através da modalidade drive-thru, que seja, por exemplo, no Ipiranga, na Igreja do Santo Agostinho e aonde? Me ajuda aí em outro local, de outra extremidade da cidade? E no
Pedro
São Miguel,
Bronzeada,
no
Pedro
São Miguel ali.
São Miguel,
pronto, escola.
Vamos lá.
Tudo que não pode acontecer é aglomerar.
O que não pode acontecer é isso e também não pode também negar os fatos.
Pois é.
Não pode negar os fatos. Aconteceu, pô.
Pois
aconteceu.
É. Bruno.
Trabalhar para corrigir, porque Só para fechar aqui, rapidinho. Foi na faixa de 70, né? Faixa etária. Quando for na faixa etária de 30 a 35 anos? Pois quando é. For de 40 para 45? Que aí ao invés de 1.000, serão 4 ou 5 mil pessoas num dia.
Pois é.
Eu acho que, em primeiro lugar, houve uma falha no planejamento. Né? O item chuva, ele tinha que fazer parte do planejamento também. Assim como o sol. Porque seriam duas condições ali reais que poderiam acontecer. Ou chuva ou sol. Então isso faz parte de qualquer planejamento. Né? Se você tem ideia, por exemplo, você já tinha um número para partir de base que seriam 1.110 doses. Né? Então teria ali 1.110 pessoas, no mínimo, para serem vacinadas. Então você teria que escolher os locais, levando em consideração esses números, esses dados que você tem. Não é? Então você tem, em primeiro lugar, Santa Cruz não é mais uma cidade pequena. Santa Cruz precisa se espelhar em grandes cidades para, a partir daí, armar suas soluções. Se a gente for olhar como é que Recife está vacinando, como é que Jaboatão dos Guararapes está vacinando, como é que Olinda está vacinando. Estão usando grandes estacionamentos de empreendimentos, sejam eles públicos, sejam eles privados. Por quê? Porque você consegue organizar de melhor forma possível, sobretudo os drive-thru. Né? Então, não tem outro lugar que drive-thru aqui, ele tem que ser no Oda Center. Ponto. Não tem mistério. Não adianta querer inventar a roda. Não adianta querer inventar a roda. Eu sei que quando parte desse ambiente político, que eu particularmente não gosto nem muito do tema, mas envolve planejamento, que eu gosto muito, e tudo isso, e buscar soluções. Quando você vai para o ambiente político, César, tem muito a questão de você dar visibilidade àquelas ações. Só que hoje, com a tecnologia, ficou muito fácil. Você pode fazer dentro de uma cisterna, depois você externa para o mundo inteiro.
Pois é.
Então, o fato principal ali tem que ser a vacinação, e não mostrar a vacinação. Mostrar a vacinação vai ser consequência depois de um trabalho bem feito. Agora, sim. Foi extraordinário você saber que tua cidade teve mais de 1.000 pessoas vacinadas em um único dia. Isso é animador pra gente. Isso é animador. Deus queira que continue com essa pegada aí até aumente. Agora, para aumentar, precisa de estrutura. Precisa de planejamento, no mínimo de planejamento.
E eu acho, né, que a palavra-chave é essa, é planejamento. Certo? Não é? E aí, estrutura, teoricamente, a cidade tem.
E aí o seguinte, e até para se dar suporte à secretária, porque muitas vezes ela é muito boa na parte mais clínica ali e tudo, mas aí às vezes parte para um planejamento assim não é muito a praia dela.
Ô Bruno, é desafiador para o mais experiente dos secretários, é desafiador.
É desafiador, então.
Imagine para a Paula Moraes, que ocupa pela primeira vez um cargo de tamanha relevância e de tamanha pressão.
E ela precisa ter esse suporte ali de pessoas. Hoje a tecnologia, você abre no Google Maps ali, você tem condição, se você tiver os dados, Luciano, de quem vai ser vacinado e de onde eles moram, aí é uma mão com açúcar para você distribuir isso na cidade.
Hoje eu conversei com um vereador da base de apoio do prefeito e eu passei aquela sua sugestão de utilizar o estacionamento do Moda Center.
Leva
para Fábio essa sugestão, conversa com ele. Bruno falou para a gente num grupo de WhatsApp da produção do programa Independente, leva para ele, eu acho que é válido.
E assim, interessante, eu falei antes, quando começou a vacinação aqui, eu já disse, olha, isso aqui devia ser no Moda Center. Isso vai dar de mantê-lo. Isso eu falei, era 8 da manhã, não tinha acontecido ainda nada daquilo, não foi, César?
Então, até porque quando você leva para o Moda Center, Bruno, César e Luciano, você restringe e deixa claro para a população que só vai ser vacinado ali quem estiver no carro.
Aí pronto, exatamente. Vamos lá. Vamos
você
lá
evita
também.
Do cara você descer do carro para tentar...
Mas vamos lá, Ralf. Abra uma possibilidade para não ser inflexível nem desumano. Deixa ali separado 50, 60 doses. Porque vai aparecer alguém a pé.
Que vem a pé.
Aí pronto. Aí você vai voltar para casa, um senhor de 63, 64 anos, porque ele está a pé, mora ali vizinho, mora ali nas proximidades, mora ali na ocupação, né? A ocupação não é por trás da UPA.
Isso.
Pronto, ele saiu dali, veio se arrastando ali devagarinho com o filho, com o neto. Não tem carro, não tem moto. Aí chega lá, aí você vai dizer, não, o senhor vai ter que voltar, porque aqui estamos olhando pelo cronograma nosso, o senhor vai ser vacinado no ponto tal. Não, mas deixa ali 50, 60, que é para na hora de uma eventualidade dizer, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor deveria ter sido vacinado no ponto tal. A segunda dose, que é o reforço, o senhor procura lá, não vem mais aqui, mas hoje a gente vai vacinar o senhor.
Pois é.
É um ponto positivo que eu vi também na resposta da secretária. Ela, de certa forma, admitindo que houve alguns gargalos ali. Porque o que eu acho que é primordial nisso, não se pode ter compromisso com o erro. O compromisso é, efetivamente, no caso específico, é com a vacinação. Então, se houve erro, não tem problema nenhum. Admito o erro, procura, corrige e vamos seguir em frente, que não dá pra gente perder tempo com isso, não.
Olha, você vê que coisa. Minha esposa e minha cunhada, elas têm uma confecção, um fabrico, não é? E ela disse a mim aqui agora, ó, Francisco mesmo me perguntou, é um cliente de Roraima, se o Moda Center estava sendo usado para vacinação.
Por óbvio, né? É o óbvio, né?
Ralf, rapidinho, só trazer aqui uma notícia sobre nosso amigo irmão Val, né?
Certo,
que passou por um aperto grande essa semana, viu? Irmão Val, para quem não sabe, teve que ter o auxílio de um balão de oxigênio segunda-feira. Tá entendendo? Ficou numa situação delicada, complicada, a família... Se aperreou, claro, se preocupou, mas se mobilizou, levou ele conseguiu uma consulta em um médico que passou alguns remédios e fizeram um tratamento em casa e graças a Deus hoje a informação que eu recebi de Henrique, de Dantiele, né, que é gente dele, e de Ricardo Gomes, eu vendo agora há pouco aqui no Instagram, é que irmão Val, graças a Deus, está bem melhor e está se recuperando muito bem, um abraço para ele. Val, que eu sempre digo, é um cara... Excepcional.
Graças a Deus. E a recuperação total dele vai vir, se Deus quiser, pra gente.
E Val, olha, pra você sair dessa, até pra Padre Cício rezar. Não pegue a não quando me chamar de Padre Cício.
Não faz isso comigo, não. Vamos faturar.
Seus olhos sumiram. Só tem dois risquinhos ali, ó. Tô vendo daqui.
Vamos faturar que nem tá prestando pagar os boletos dele.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Mactal é a maior importadora de máquinas para produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais. @MactalImportadora.
Olha, na tarde de ontem, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe realizou a entrega do hospital de campanha para tratamento de pacientes com suspeita da Covid-19 e síndromes respiratórias do município. Localizado na rua Mabel, a Rua do Aragão, no loteamento Maria Vieira, o hospital possui 16 novos leitos, sendo 3 para tratamento semi-intensivo, dispondo também de respiradores, suporte de emergência como desfibrilador, equipamento de eletrocardiograma e bombas de infusão. O hospital contará com o quadro inicial de profissionais em cada plantão, com 2 médicos, 2 enfermeiros, 4 técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, respiratório, assistente social, técnico em farmácia, equipe de coleta da testagem da Covid-19 e auxiliar de serviços gerais, como porteiro, recepcionista, cozinheira e 2 copeiras. A equipe conta ainda com a diretoria administrativa, a coordenação de enfermagem e a coordenação médica. Então, hospital de campanha funcionando hoje, a partir de hoje, pela manhã, começou a funcionar em Santa Cruz, César Mello.
Rapidinho, depois que a gente fechar esse giro com esse assunto, o vice-prefeito Elinho Aragão me mandou agora uma mensagem falando justamente da próxima etapa de vacinação. Como será, quais são os critérios a serem obedecidos, tá?
Assim, peraí, vamos fazer o seguinte, ele mandou para mim aqui também, deixa eu ler logo o que o vice-prefeito disse, a gente debate esse outro assunto sobre o hospital, Bruno, o hospital. O vice-prefeito diz o seguinte, tá na escuta, vamos apresentar amanhã...
Eu pensando que essa mensagem era só para mim. Ué,
quando falou que o vice-prefeito tinha mandado, você que estava chegando por ali, mas era outra pessoa, confundi.
Mas vamos fazer o seguinte, César, leia a mensagem, leia.
Eu não, tô magoado agora. Não, mas eu posso ler. Vamos apresentar amanhã os próximos dias de vacinação, muito bom. Então tem um cronograma estabelecido, né, Luciano?
Pois é.
Inclusive, estamos desenvolvendo uma plataforma para marcação dos exames. Eu acho que é das vacinas.
Das vacinas,
né? Além do drive-thru, vamos apresentar os locais fixos que teremos para vacinação em determinados bairros da cidade. Se erramos, vamos consertar para o bem da população e para imunizarmos o quanto antes o maior número de pessoas.
É isso.
Elinho.
Perfeito.
Parabéns.
Perfeito,
parabéns.
Realmente... Parabéns. Oh, vamos lá, tem que ser assim. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu traduzir aqui. Foi um vacilo ontem, tá? Foi desorganizado, foi desmantelado, tá bom? Vamos fazer assim, como diria Edson Vieira, Santa Cruz me deu uma chance pra gente fazer melhor na próxima etapa.
Mas é perfeito, porque...
Assim, mas aí ele assumiu e já anunciou que uma estratégia já foi traçada e que amanhã vai ser anunciada. É assim que se faz. E pelo amor de Deus, Elinho, Fábio, quando for anunciar isso, quando for fazer uma transmissão, não faça com o Fábio fazendo isso não, pelo amor de Deus. Igual ontem na inauguração, reinauguração do hospital de campanha. Faça isso não.
Tem quando momento tem uma que a live dessa, cabe, tem um momento que a pessoa...
Ô, empresta uma câmera dessa, esse microfone...
Compra uma BF.
Faça isso não, compra uma BF. Bruno, ó, a gente vai receber um desconto ali de uma cafeteira e esse desconto o Bruno vai também compra passar pra vocês.
Bruno.
Faça isso não, porque é um assunto tão sério, tão delicado. Pro prefeito estar tá fazendo isso, não.
Bruno.
Computadorzinho, câmera, microfone.
Eu acho perfeito a intervenção de Elinho. Foi muito bom ele ter entrado em contato aqui com o programa. Porque é isso que a gente espera de um gestor público e de um gestor, independente se é do público ou do privado. Encontrou o erro. Porque às vezes o difícil é encontrar o erro. Quando você encontra o erro, o seu compromisso é com a solução. Então foi isso que aconteceu. Eu quero aqui parabenizar Elinho, Fábio, por isso. Tem que ser assim. Encontrou o erro... Foca na solução, não tem mistério não.
Luciano.
Eu acho que é isso, Bruno. Não só encontrar, como reconhecer.
Pois é, Elinho, verdade.
E rápido, a resposta
exatamente,
também é rápida. O Elinho reconheceu o erro rapidamente também, já trouxe a resposta para a sociedade. Eu acho que é isso que precisa.
Você tocou num ponto interessante.
Que a sociedade espera.
Você tocou num ponto interessante. A resposta não foi para nós. Você que ele envia a mensagem para a gente, mas uma resposta para a sociedade.
Ele pede apenas que a gente...
Porque replique.
Tá, parabéns, replique. Vice-prefeito Elinho.
Olha, ontem foi inaugurado o hospital de campanha aqui em Santa Cruz, Luciano. E a gente torcer, Luciano, para que as pessoas, o menos possível seja utilizado, mas é necessário que ele esteja de bate-pronto, perfeito, para que as pessoas possam se utilizar dele, né?
Verdade, Ralf. Eu lembro alguns meses atrás, quando, à época, o prefeito Edson Vieira montou o hospital de campanha e convidou...
Exatamente, dia 1º de maio.
É isso.
Eu me lembro porque... A data é marcante e eu fiz a cobertura daquela entrega.
E aí ele convidou para que a gente pudesse apresentar também à sociedade o hospital de campanha. E lembro que ali nós visitávamos a estrutura, Ralf, e uma frase que nós comentávamos lá, e é o que eu desejo agora também. É esse tipo de hospital, Bruno César, a gente deseja que ele seja um elefante branco.
É,
não precise ser utilizado. Né?
Que a gente que demora tanto ele, que a Ponte Velha levou para si, né?
É isso, que não precisa utilizar um só leito de queda daquele de modo que as pessoas não adoeçam. É esse o nosso desejo, de que a cidade esteja preparada para receber, mas que não seja necessário, concordo que a gente possa ter os cuidados e que evite precisar daquela unidade de saúde.
Bruno Bezerra, querido.
Vocês falando, eu lembrando de Valdir. Valdir foi preparador físico do Ipiranga. Eu acho que o César lembra de Valdir. Valdir tinha um cabelão.
Lembro,
tal.
Sim.
Valdir morreu, não foi? Valdir faleceu. E a gente fazia natação. Valdir era preparador físico do Ipiranga e a gente contratou o Valdir para dar aula de natação. A gente, à noite, lá na piscina do Ipiranga. Boa parte da galera da diretoria. E aí, na hora do aquecimento, Valdir olhava para a gente e disse, olha... Isso aqui é o verdadeiro plano de saúde. Aquele que a gente paga todo mês, aquilo ali a gente reza para não precisar.
Hoje nem água,
o plano de saúde é esse. É isso que Luciano falou há pouco aqui. A gente fica muito feliz de ter uma estrutura médica pronta aí para atender a população. Mas a gente reza e pede a Deus que a gente não precise usar daquela estrutura e que logo, logo a gente saia dessa situação.
Se quiser, né, César? A gente o que o Bruno falou mesmo. É tipo plano de saúde. Você tem...
Seguro de carro.
Seguro de carro. Exatamente. E torce para não usar.
E não quer usar.
Né? Vamos torcer para que o mínimo de pessoas... Acho que o hospital de campanha inaugurado pelo prefeito Edson, a maior taxa de ocupação dele foi 15%.
E acho, né? 15% ou 15 leitos?
15% dos leitos. 15% dos leitos. salvo engano, mas eu acho que foi isso. Mas aí a gente vai torcer para que isso aconteça.
Infelizmente agora
também.
É tarde. Agora é tarde, o processo já está em franca evolução aí, a vacina já está rolando. Mas assim, Santa Cruz era para ter também suas UTIs.
Pois é.
Porque pois é. Não é, é, pacientes de toda a região acabam
e
vindo
assim,
para cá.
E assim,
vinham na gestão de Edson, continuam vindo agora na gestão de Flávio.
E aí é preciso dar a mão à palmatória, né? O dinheiro que o governo federal mandou para Santa Cruz, a gente já poderia ter tido isso desde o ano passado, né, Luciano?
Eu falando pelo de... menos 3 ou 5 UTIs.
Estamos falando de mais despesa... 7 milhões, né?
É, exatamente.
7 milhões de reais que veio o ano passado para tratamento da Covid no início da pandemia, lá para meados de junho, julho.
E
né?
Outra, um pouquinho antes, se a gente observar...
Um pouquinho
observar,
antes, a maio, alguma
coisa. Eu acho
coisa
que assim, Luciano, porque quando o hospital de campanha foi montado, eu acho que já foi com parte desse dinheiro.
Exatamente.
E ele foi montado em abril,
no portal da transparência específico da Covid, consta quase 7 milhões de reais de despesa efetivada, né? E o fato a gente observa, a gente comentava logo no início do programa, porque a medida restritiva, Bruno, do governo do estado e porque os governos estão tomando essas medidas? Exatamente para que não haja a lotação dos leitos de UTI. Isso demonstra que não só Pernambuco, Santa Cruz, mas o Brasil, como faltou gestão, Bruno, em poder montar leitos de UTI, não só para atender situações como essa, que a gente já comentou em outra oportunidade aqui, nós não temos os leitos lotados de pessoas que estão doentes da Covid, estão lotados de outras doenças, mas o sistema não consegue absorver essas pessoas que estão doentes.
Isso é uma coisa que a gente precisa ficar atenta, sabe, Bruno? É uma coisa que a gente precisa ficar atenta, tanto aos governos municipais, César, quanto aos estaduais, pelo seguinte, por exemplo, eu particularmente esperava que houvesse um rescalço do dinheiro investido durante a pandemia muito maior para Santa Cruz, por exemplo.
Um legado,
Cruz,
né?
Um legado desse dinheiro, sabe, Bruno? Um
mas acabou se tornando igual o legado da Copa, né?
Pois é, exato. Não ficou nada. E aí eu fico em pé. Pernambuco sempre teve um problema crônico com UTI.
Ô, Ralf, esse
com
programa...
todas essas UTIs sendo montadas, a gente vai conseguir resolver esse problema,
aqui,
né?
Esse programa aqui...
Eu espero que, no mínimo... fique essas unidades.
Um legado, né?
Esse programa aqui foi quem levantou a questão de equipamentos alugados.
Pois é.
Porque a impressão que nós tínhamos é de que eram, de que tinham sido adquiridos em definitivo, para serem distribuídos no hospital municipal.
Eu tinha a vã impressão de que quando o Fábio fosse montar esse hospital de campanha, ele disse, não, mas tem 16 respiradores ali. Né? E aí não teve os respiradores, e aí eu não sei, e se alguém souber me informa também aqui, se desses 16 respiradores que estão, já estão os conseguidos pelo grupo do Alan Carneiro. Eu não sei se estão. Então,
acredito que sim.
Dentro desses respiradores dois foram conseguidos pelo grupo do Alan Carneiro e a bancada do Grupo Verde.
Permita só corrigir a informação. A despesa liquidada com Covid em Santa Cruz são 9 milhões e 600
reais. É muito dinheiro,
são quase 10 milhões.
Quase 10 milhões, né?
É muito dinheiro.
E aí, voltando aí, tocando...
A margem de erro DataVox, né?
Muito dinheiro.
No assunto aí que o Luciano colocou, dos números de UTI, são esses números que desencadeiam todas as ações, né, Luciano?
Exato.
Então, se eles conseguem flexibilizar em função desses números, se vão apertar em função desses números,
ele é quem desencadeia. Ele é um indicador.
Ele
né?
é o principal indicador. A gente tem vários indicadores, né, mas ele é o principal indicador das ações restritivas ou de flexibilização.
Verdade. Pois é. Me permitam deixar o Bruno Bezerra fora dessa próxima discussão, mas eu queria saber o que é que pensa o César Melo e o Luciano Bezerra das alegações do irmão Soares, vereador aqui de Santa Cruz, que durante a participação ao programa Panorama Político na Rádio Interativa, César Melo, o ex-programa do César Melo, o vereador irmão Soares do PSD afirmou que discordava de quem diz que vereador ganha muito. Vamos ao vídeo do vereador. Nós vamos hoje tratar desse assunto com eles dois. Amanhã, no quadro Pinga Fogo, volta às declarações do irmão Soares para saber o que é que os pares dele pensam a respeito dessa declaração. Gira o vídeo aí, Elivaldo.
A minha avaliação, vou dizer uma coisa assim, não era o que eu esperava, porque não tinha essa experiência, Marconi Gino, não tinha essa experiência de como era. E eu descobri, e vou logo dizer a você, eu descobri que vereador não trabalha se não quiser. Primeiro, e outra coisa, na questão salarial. Diz que vereador ganha muito. Eu discordo.
Já?
Não, eu discordo.
Você imaginava que era muito?
Eu imaginava que era muito. Não vou negar. Mas eu discordo pelo fato de, durante esses 3 meses, a gente está trabalhando aí e mostrando ao povo que nós queremos trabalhar, mostrando ao povo, incomodando, entre aspas, o poder executivo, para que eles façam, eles atendam as nossas solicitações, tá certo? Que eu, de antemão, eu quero agradecer às secretarias onde eu tenho ido, e eles têm me atendido. Eu não tenho que dizer que eu fui embarreirado com isso, embarreirado com aquilo. Não tenho. Então, graças a Deus, nós temos trabalhado muito.
Sobre essa declaração, o vereador Irmão Soares publicou uma nota de esclarecimento. Está aí na tela a nota de esclarecimento, que diz o seguinte: venho através desta trazer alguns esclarecimentos em relação a uma frase dita por mim na manhã desta quarta-feira, 24/3/2021, em uma entrevista à Interativa FM, o programa do nosso querido Marcos Moreno. Frase: eu discordo que o vereador ganha muito. Gostaria de dizer que fui infeliz, que isso não representa minhas ações. Acredito que os vereadores da nossa cidade são bem remunerados, sim. Minha postura agora foi de economizar o máximo dinheiro público, abrindo mão, inclusive, de direitos. Não estou usando o auxílio combustível, não solicitei diárias e nem auxílio alimentação. E este último, no caso o auxílio alimentação, estamos lutando para acabar. Portanto, peço desculpas pela frase e continuarei economizando o máximo possível do dinheiro público e estou à disposição do nosso povo, César Melo.
É uma frase infeliz, né? Eu não vou aqui...
É o pif de Capilé,
né? Eu não vou taxar Soares disso, daquilo, outro, por conta dessa frase. Agora, Capilé sabe o que sofreu.
Quando diz pif?
Capilé sabe, Capilé já disse a mim em algumas oportunidades, que se arrepende enormemente do dia que falou aquilo no programa de Marcondes Moreno também. Marcondes, parece que esse povo se sente pobre na frente de Marcondes. E... foi no programa de Marcondes, só que à noite, na Rádio Comunidade, quando Capilé disse aquilo, né?
Ah, deixa de passar a mão nos olhos. Deixa de passar a mão nos olhos. Comenta sem passar a mão nos olhos.
Mas, enfim, agora quem fala é o Soares, que aí acho que a ficha caiu logo após o programa. Não é? Deve ter.
A repercussão é muito negativa.
É muito negativa. E ele logo tratou de se justificar, de se desculpar. Plausível. Então, eu acho que não tem nem muito o que a gente se prolongar nisso. O apelo que eu faço é o seguinte: vamos lá. Você, santacruzense, você é amigo, você é amiga, você que é confeccionista, você que é empresário, você que está passando por uma dificuldade grande. Quando chegar em 2024, pelo amor de Deus, não invente de se candidatar a vereador, não. É tudo liso. Ele não tem dinheiro, não, pô. 10 mil conto não dá pra nada, não. 3 mil Capilé era pobre de esmola, 10 mil Soares acha que não dá pra nada, então não se invente, não.
Capilé era 6, você diminuiu
3. Quer ganhar dinheiro, invista em outras coisas, fica comprando essas cartelas desse negócio de que sorteia carro toda semana. Vá procurar outro serviço.
Isso ganha dinheiro,
é isso? Não procure, não. Vai vender cartela, tem um percentualzinho. Ou então, vai arriscar só, pô, ganhar um carro.
A título de informação.
O senhor é tão rico que um carro de 40 mil reais é pouco pro senhor.
A título de
informação. Não seja vereador.
A título de informação. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 3-2, que Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, em Curitiba, foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. A maioria foi atingida depois que a ministra Carmen Lúcia, que havia se posicionado contra o pedido em 2018, ela mudou, voltou a analisar o voto, revisou e mudou de posicionamento, né? Acompanharam a ministra ou acompanharam o Gilmar Mendes, também o Ricardo Lewandowski, que ressaltou que, ao contrário deles, não acha que Moro deve pagar as custas do processo. Edson Fachin, relator do caso, e Nunes Marques foram os votos vencidos. Inclusive, deu aí um certo arranhamento entre o Nunes Marques e o Gilmar Mendes e o Lewandowski, né? Retrucaram o voto do Nunes Marques a partir do momento que ele votou. A verdade é que qual a grande diferença? Vou só tratar isso para a gente encerrar o programa.
Mas já.
Com a suspeição, também as provas são anuladas e não poderão ser reaproveitadas. Com a questão do Sérgio Moro ser incompetente. E aí, quando eu digo incompetente, não é não ter competência para ser juiz, é não ter competência para julgar aquele caso.
Ele tinha interesses.
Segundo o Fachin, a competência era da Justiça Federal de Brasília e não de Curitiba. Se vigorasse apenas a incompetência, Luciano, as provas poderiam ser, como você bem sabe, com maestria, manusear essa profissão de advocacia, elas seriam aproveitadas. Com a suspeição, as provas também são anuladas. Volta a estaca zero, o processo de Lula lá no tocante ao Guarujá, o apartamento triplex lá no Guarujá. Bruno Bezerra, querido, mais uma vez é uma grande satisfação. Eu vou começar a pedir a você que atenda o meu pedido. Você sabe que eu tenho um sonho de ver você à frente do Moda Center Santa Cruz. E eu queria muito ver esse sonho realizado.
Hashtag Uau. Bruno no Moda Center.
Eu levanto já. Eu levanto desde já.
Vamos focar aí na pandemia, que a gente tem aí uma urgência e não vamos cair em algum erro aí de inverter prioridades. Né? A prioridade é essa, vamos trabalhar, vamos unir esforço.
Mas não descarta
poder,
não, né?
O poder público não tem...
Discurso de candidato.
Não, não tem o menor interesse.
Eu vou fazer o programa aqui com um bonezinho assim, com 2B. BB,
já estou lá, já estou na CDL, unindo esforço aí com o Moda Center, com o poder público municipal, para a gente... engrandecer a nossa economia, isso é sempre o meu sonho, independente de onde eu esteja.
César Mello, querido, você sempre trazendo o seu jeito todo peculiar e dando uma apimentada no nosso programa.
Uma pimentada de responsabilidade, que é bom de vez em quando.
Mas a sua irresponsabilidade, não, ela tem uma grande pitada de responsabilidade.
Temos que fazer um debate diversificado. Bruno tem o estilo dele, Luciano tem o dele, eu tenho o meu.
Lógico.
E aí a gente tenta
isso
contemplar.
Justamente. Debate, né?
Se fosse três César, era muito
amudiçado. Vou dizer uma coisa. Se tivesse uma cafeteira aqui, o nível era outro.
Ney Lima.
Até Carlinho, Capilé, já todo mundo é uma coisa fora do comum.
Luciano,
tem uns pacotes de bolacha desse tamanho na feira, né?
Não é.
Sério, dois pontos que eu queria finalizar. Um atendendo uma reivindicação do Bilu, né? Pediu para que eu mandasse um abraço para ele, porque o César Mello não gosta de mandar abraço.
Eu então, sei que atrairá
ele.
Um abraço para Bilu, já que ele o César Mello não manda abraço.
Por que ele hoje chamou Bruno de Bruna e César Mello de César Mello? Eu não entendi. É a falta do café, a abstinência do café.
Deve ser.
É a falta da cafeína. Em homenagem ao Ney não colocar o café, acho que tem uma foto dele aí, se o Erivaldo puder colocar. Então, Ney, até
uma mistura, a café é uma mistura de Reginaldo Rossi com Chimbinha, né?
Essas guitarras
da Suzy fazem sucesso tremendo.
É uma Havaiana, né?
Uma cafeteira só resolvia, porque o tenor é muito ruim, né? Eu tento não deixar a ruindade dele me interferir. Algumas pessoas, inclusive eu, reclamavam do café da Câmara de Vereadores na gestão do Augusto Maia. E segundo o tenor, era ruim o café, porque era muita gente para fazer um café só. Um botava água, botava açúcar, outro botava o
colorau, sal.
Mas se me trouxer uma cafeteira aqui, resolve a nossa situação. Pessoal, eu vou estar de volta aqui amanhã com o quadro Pinga Fogo. Olha, não perca amanhã, não. A vereadora Jéssica chamou o vereador presidente Capilé de ditador e eu quero saber por que ela chamou.
Parece ter um polêmico, o Carlinho saiu da reunião.
E o Carlinho saiu da reunião no meio da reunião. Deve ter acontecido alguma coisa muito séria.
Mas a gente não vai falar de Zezinho Buxinho comendo piaba na hora da sessão.
E Zezinho Buxinho comendo piaba na hora da sessão.
Ô Zezinho, por isso que tá difícil pros vereadores das antigas. Por conta desse desleixo. De alguns de vocês com a Câmara de Vereadores.
Tamo estourado.
Ô, Ralf, não pode não, Ralf.
Não,
é a mesma coisa que você vir pra cá apresentar o programa de camiseta regata, bermuda e chinela havaiana.
Pois é.
O cara tá numa reunião, é uma reunião por semana. O cara aparece, desboia no satanás de uma piaba, Ralf. Vai te lascar.
Não diga isso com a piaba não, rapaz.
Oxi.
Olha, a gente vai tratar sobre o Zezinho Buxinho também.
Era bem feito que ele engasgasse com aquela piada.
Vamos tratar sobre até que ponto você pode ficar
à vontade. Vai falar da piaba?
Numa reunião ordinária. Vou falar da piaba em homenagem a você. Olha, grande abraço pra você. Amanhã eu tô de volta no Pinga Fogo aqui.
grande abraço para todo mundo, muita saúde, muita paz. Respeita aí as medidas de restrição para o mais breve possível. A gente está fora dessa desgraça chamada Covid-19. Abraço, tchau.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.